Fala galera, esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers que amam tecnologia e inovação. Sou o Cid da Costa, Tech Manager do Red Team, e hoje vamos falar sobre ASM, Attack Surface Management. Então solta a vinheta e bora começar. Então vamos lá, pessoal. Attack Surface Management é uma das ferramentas que tem aparecido ultimamente no cenário de cibersegurança, no cenário defensivo, né? E ela começou a aparecer muito com o aumento absurdo do número de ativos digitais interconectados, dispositivos IoT, Shadow IT e da dependência do trabalho remoto devido à pandemia, né? Isso tudo deu aos invasores mais oportunidades de ataque, né? Os perímetros de segurança hoje já não são mais distintos, né? E a gama de ativos corporativos potencialmente vulneráveis está aumentando dinamicamente, né? Como resultado, as empresas grandes e pequenas, né, não importa, estão navegando nessa tempestade perfeita do cybercrime, né? Sofrem ataques de ransomware, violação de dados, ataques à cadeia de suprimento, né? Golpes de phishing disparam nos últimos 2 anos, né? Isso agora faz parte do nosso dia a dia de segurança. E de acordo até com algumas descobertas recentes de analistas de segurança, pelo menos metade de todos os ataques cibernéticos relatados nas organizações se originaram de um ativo desconhecido ou mal gerenciado, aquele tal Shadow IT que eu falei antes, né? E para sair disso, as empresas precisam saber quais os componentes e suas posturas digitais são mais atraentes quando colocados sob o prisma, né, da mentalidade de um invasor, né? Essa visibilidade vai ser a chave para a gente poder criar um sistema mais robusto nessas áreas sensíveis, né, uma segurança mais robusta nessas áreas sensíveis. E é nesse ponto que uma solução de ASM, né, de gerenciamento de superfície de ataque, entra em ação, né?
A definição resumida de gerenciamento de superfície de ataque é que é um processo que verifica continuamente ambientes internos e externos para catalogar exaustivamente todos os ativos da infraestrutura de TI de uma organização. A diferença entre ASM e descoberta de ativos é que ele adota a perspectiva de um invasor para cobrir todos os ativos expostos, inclusive na internet, e também ativos detectáveis da cadeia de suprimentos.
ASM, ou Attack Surface Management, é um termo relativamente novo no arsenal de segurança cibernética defensiva. Tem subido bastante na lista de prioridade das equipes de segurança atualmente. Mas primeiro, para eu poder falar de ASM, eu tenho que explicar para vocês o que é superfície de ataque. Vou levar vocês a se questionarem o que a gente deveria considerar utilizar um ASM na nossa defesa cibernética. E também, se dá para usar num exercício de simulação, tá, por uma equipe ofensiva. Bom, como eu falei, superfície de ataque de uma organização é a soma de todas as rotas potenciais que um invasor tem para poder entrar na sua empresa, né, utilizando alguma brecha em algum ponto de entrada dessa superfície de ataque. Bom, vamos a um exemplo aqui. Uma superfície de ataque pode ser composta por um formulário de um website, uma tela de login, né? O invasor pode tentar uma força bruta ou bypass ali nos mecanismos de login. Outro ponto que a gente tem encontrado bastante e vê-se por aí é buckets mal configurados abertos com acesso público. Às vezes com informações confidenciais, né? Informações sensíveis, ou talvez um aplicativo em Java que não tem um patch adequado está em execução num servidor legado que você achou que tinha desativado há um tempo atrás e ele está lá funcionando, né, por algum descuido, e isso aí se torna uma superfície de ataque, né, esses casos que eu falei. Além desses pontos, até um sistema na nossa cadeia de suprimentos, né, até usando parceiros, né, pessoas que a gente tem conexão, né, APIs conectadas, ou trocamos informações de sistemas de pagamento e outros sistemas, né, podem ser considerados superfícies de ataque, porque através dessas interligações, os invasores podem fazer uso desses canais de comunicação e integração para poder tentar chegar na nossa empresa. Ou simplesmente através da informação que eles vão conseguir obter do ataque àquele parceiro, né? E aí eles vão ter informações valiosas sobre o nosso ambiente, sobre funcionários, vão encontrar informações valiosas para esse atacante. Todos esses exemplos que eu citei até agora, e mais alguns outros, né, se estiverem expostos para o invasor, eles formam a nossa superfície de ataque, tá? E qual é a ideia? A gente, quando quer usar um aplicativo, uma camada de controle, né, para poder conter essa superfície de ataque, né, nada mais importante que a gente usar do artifício do Attack Surface Management, para a gente poder gerenciar essa superfície de ataque e fazer com que essa superfície seja conhecida, a gente possa aplicar as contramedidas necessárias nessa superfície de ataque e reduzir cada vez mais a superfície de ataque para diminuir o risco da nossa corporação em exposição aos invasores externos. Porque quanto menor o alvo, né, mais fácil é de proteger, né? E as superfícies de ataque das empresas, elas variam enormemente, tá? Desde empresas locais, empresas que no mercado, empresas que vendem materiais de construção, ou qualquer outra empresa menores, né, que não tem muita infraestrutura digital, até superfícies de ataques de empresas que são globalmente conhecidas, que têm ampla variedade de produtos e de ecossistemas digitais, né, como as empresas de energia, telecomunicações, saúde, né, até os próprios governos, né, têm a sua superfície de ataque, tanto digital quanto física, né, que elas vão se fundir em algum momento. E essas superfícies de ataque desses players que eu falei, eles possuem milhares, se não milhões de dispositivos IoT, sensores monitorando todos os aspectos da sua cadeia de suprimento, entradas de rede, dispositivos de Wi-Fi, né, dados na internet, dados em nuvem, entre outros. Bom, agora que a gente já definiu o que é uma superfície de ataque, vamos ver o que é o Attack Surface Management, uma abordagem de um Red Team, tá? Quanto time vermelho, né, o Red Team, né, está preocupado em mapear toda essa superfície de ataque, né, para poder criar oportunidades de ataque, né, para poder entender como é que é toda a superfície da sua empresa, né, usando talvez um mix de ferramentas de código aberto, como Kali Linux, ou outras ferramentas para poder rastrear a presença online da sua empresa, usando técnicas de OSINT, Google Docking, entre outras técnicas, e dessa forma, tentando mapear todas as portas possíveis de entrada para um atacante. Isso de forma estruturada, tentando encontrar todas elas, até que ele vai encontrar uma ou mais portas abertas para ele poder entrar. Depois que ele conseguiu mapear toda a superfície de ataque, normalmente ele vai tentar entender qual é o software que está sendo executado ali por trás dessa superfície, o que tem rodando ali, né? Qual é o ISP dele, qual é o Cloud Provider, quais são as aplicações que estão expostas. E depois dessa informação, né, saber de todos esses softwares que tem lá, né? Quais os que estão vulneráveis a um ataque conhecido, né? Que já tem CVEs publicados ou que tem exploits publicados. Qual desses softwares eles vão poder forçar, né? Para poder se aproveitar dessa fragilidade e ganhar algum acesso na sua empresa e ficar ali dentro vasculhando e obtendo informações. Agora que a gente passou uma visão bem rápida pelo Red Team, como é que ele usaria isso? Agora vamos voltar para o Blue Team e vamos ver como é que eles fariam o uso do ASM. O Blue Team vai usar esse conhecimento, né, de gerenciamento da superfície de ataque, para poder defender melhor a empresa, para poder subir a régua de segurança desse ponto da empresa. Bom, no caso do Blue Team, eles estão começando a implantar soluções de gerenciamento de superfície de ataque para poder ter uma visão externa, né, da sua postura de segurança, né, para poder entender se os controles de segurança que eles implantaram estão conseguindo conter esse vazamento de informações, né, se está conseguindo conter essa superfície de ataque, reduzir a superfície de ataque ao mínimo para que eles possam controlar todas as bordas e garantir a segurança da empresa. As soluções de ASM, elas vão verificar a presença digital da empresa da mesma forma que o invasor faria. Muitas vezes vai expor até recursos de Shadow IT, né? Coisas que a gente está sem saber, né? Ou até servidores antigos que ainda estão rodando, né? Como um atacante faria. Vão verificar serviços que estão com patches antigos ou sem os patches novos, né? E vão também se aproveitar de falhas de segurança de zero day, né? Aquelas falhas que aparecem e ainda não tem patch para serem corrigidos. E por causa desses ataques de zero day, né? Sempre vão haver vulnerabilidades, né? E esse tipo de ataque que uma empresa precisa resolver, né? Mas a gente só pode conseguir fazer isso se a área de TI estiver bem ciente de quais são os softwares e serviços que estão expostos, né? A gente precisa ter isso tudo mapeado para conhecer o nosso ambiente, para conhecer bem a nossa superfície de ataque, tá? Cada vez mais, quando a gente conhece o nosso ambiente, a gente começa a minimizar o número de sistemas que estão expostos sem necessidade, né? A gente começa a ter uma noção do que realmente está exposto e o que está aumentando o nosso risco de exposição. Bom, dessa forma, o ASM ele vai ajudar a gente a mover os itens que estão na categoria mais arriscada, né? Que seriam os softwares que estão expostos, porque a gente não conhece, né? A gente começou a mapear isso pela ASM, então ele vai mostrar pra gente essa foto, né? A gente já sabe o que a gente tem e o que está exposto, né? Isso a gente está controlando. E aí a gente vai poder, através do risco que a gente está identificando através do ASM, começar a priorizar ações para poder mover esses itens de ativos que estão expostos, que a gente não conhecia, para os itens que a gente conhece e que estão expostos, tá? Após isso, a gente vai planejar se realmente a gente precisa ter esse risco ou se ele não precisa ficar exposto, a gente vai trazer ele para os que a gente conhece e que não está mais exposto. Então, essa é uma função bastante interessante da gente poder trazer essa informação para a tomada de decisão de um nível mais estratégico, fazendo com que a gente venha reduzir cada vez mais a nossa superfície de ataque. Em outras palavras, é o caminho mais rápido para a gente poder reduzir o nosso risco de exposição, descobrindo os ativos desconhecidos e, em seguida, corrigindo sistemas que estão com maior risco primeiro, né? Bom, e agora a gente vai tocar no assunto de DevSecOps, né? E saber como que eles também podem se beneficiar de um ASM, né? Para manter um pipeline CI/CD, As implantações de DevSecOps acabam gerando níveis de peixe, servidores, repositórios de código público que caem no esquecimento após a conclusão do projeto. O SM vai ajudar a manter o registro desses ativos que foram abandonados, né, e vai alertar as equipes de desenvolvimento distribuídas sobre esse risco que emana sobre esse ambiente que ficou ali legado esquecível. Né? Esse seria um dos pré-requisitos, né, de trazer a segurança um pouco mais próximo possível do fluxo de trabalho de gerir software. Né? A maioria das ferramentas de gerenciamento de superfície de ataque vasculha repositórios de código populares como GitHub, GitLab, Bucket, entre outros, em busca de dados que foram ou deixados de lado, projetos que foram abandonados, né? E que os agentes de ameaça, os invasores, os atacantes, né, podem usar como insumos, né, para criar uma superfície de entendimento daquele ataque que ele quer fazer, né? Também procuram credenciais, né, chaves privadas e outras informações confidenciais em buckets S3, bem como servidores e RSync que podem estar acessíveis publicamente. Além das exposições de dados na web, tanto na aberta quanto na Deep Web, o ASM ele também pode trazer à tona vulnerabilidades documentadas e configurações incorretas de código que podem transformar aplicativos, né, naqueles low-hanging fruits, né, para poder atrair a atenção dos atacantes, né? Eles ficam sempre em busca desses frutos que são mais fáceis, né, low-hanging fruits, que são os alvos mais fáceis, né? Essa tática vai evitar que a dívida técnica vai se acumular, né? E o que apresenta um benefício difícil até da gente superestimar no contexto de DevSecOps. Um bom sistema de ASM, ele é capaz de apresentar a sua informação de forma cíclica e contínua no seu fluxo de trabalho. Ele parece como se fosse um invasor tentando toda vez explorar alguma coisa da sua superfície de ataque, né? Vai te ajudar a melhorar e validar suas defesas de forma interativa, né? Nesse ponto, o trabalho de um ASM, ele é dividido em quatro partes, né? Primeiro, ele vai descobrir as superfícies de ataques conhecidas para poder montar aquele mapeamento. Segundo, ele vai tentar obter insights e uma compreensão profunda daqueles sistemas e daquelas superfícies que ele descobriu, né? E ver o que, que essas ferramentas realmente estão fazendo, se elas estão tendo algum comportamento malicioso ou se eles estão sem atualização. Em terceiro ponto, eles vão priorizar quais desses alvos, né, são mais tentadores para os invasores. E, por fim, ele faz testes para poder validar a eficácia das suas ações, né, como ele encontrou aquilo, se é um falso positivo, nível de risco. E tudo isso é validado, né, pelo time do Red Team. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente desenvolveu internamente para fazer esse mapeamento das superfícies de ataque. Né? Qual é o proof que a gente tem? Como a gente está internamente na empresa, a gente faz o ataque como se fosse um atacante externo, mas a gente também faz na ótica do insider. Então, a gente, além de verificar quais são os serviços publicados expostos para o exterior, para o público, né, a gente também consegue validar a informação no nível da aplicação, no nível do que está por trás de um WAF. Então, a gente faz esse gerenciamento dos dois lados, entendeu? Então, a gente tem uma cobertura um pouco maior nesse sentido. Com a nossa experiência, a gente vai validando se realmente aquilo é uma falha de segurança, o nível de criticidade que lhe foi apresentado, se ele está adequado, né, a gente entende disso também junto com o owner do produto, né? E a gente vai criando essa avaliação contínua e integrando isso com o nosso fluxo de gestão de vulnerabilidade. Beleza, pessoal? Então, dito isso, a gente entendeu agora o que é uma superfície de ataque, o que o ASM faz e quais são os benefícios que ele traz para a gente. Aqui na Zup, a gente usa essa abordagem para poder elevar a régua do nosso time de segurança defensiva através de alguns ataques que o Red Team identifica na superfície de ataque. Através dessa identificação na superfície de ataque, a gente cria algumas oportunidades de simulação de cenários de ataque reais e, através desses ataques reais, identificamos alguns pontos de falha nas nossas posturas de segurança que foram implementadas, e as que não estão implementadas, a gente identifica isso mostrando para o time de segurança defensiva, o Blue Team, para eles poderem tomar ações em relação a esses pontos e criarem estratégias para poder mitigar esses problemas. Bom, galera, e como é que eu escolho uma boa ferramenta de ASM, né? Assim, fato é que não existe uma ferramenta ASM perfeita, né? A solução certa deve estar adequada à necessidade da sua empresa, fornecendo alguns recursos que façam sentido para você. Portanto, assim, um elemento crucial nesse processo de tomada de decisão é a gente descobrir se alguns critérios são atendidos. Então, vamos lá, alguns deles, né? Ela tem que ter descoberta automatizada abrangente de ativos digitais, todos eles, os conhecidos e desconhecidos. Tem que ter relatórios extensos, com insights acionáveis, em vez só de uma extração de dados simples. Precisa exploração de ativos com base em cenários de atacabilidade pós-exploração é super importante. De repente, a opção de você marcar, criar tags, categorizar alguns ativos. Perspectiva de um cybercriminoso real, ele deve trazer essa abordagem para você, que isso aí enriquece bastante uma abordagem de OSM, né? Deve ser possível também que você consiga adicionar ativos de forma personalizada. Importantíssimo ele ter uma API para você fazer integrações com ferramentas de CIEM ou de DevOps, né? Seja o caso. Um dashboard fácil de usar e interpretar e que também possa ser customizado para sua necessidade, né? Uma baixa taxa de falsos positivos é importante, porque se você precisa priorizar, você tem que saber realmente o que está acontecendo, né? Tem que ser escalável e flexível, né? Com o tamanho do seu perímetro, né? Permitindo que você consiga continuar crescendo e a ferramenta acompanhe esse crescimento, né? Uma operação contínua com pouca ou nenhuma interação do usuário, né? E uma coisa assim interessante é que também tenha opções de colaboração para equipes de segurança e outros departamentos, para poder acompanhar como é que estão a saúde dos seus ativos, né? Se aparecer algum ativo novo e por aí vai, né? Agora que você conheceu um pouco mais de como é o OSM, o que ele faz para poder otimizar a identificação dos riscos antes que eles aconteçam, me conta depois aí nos comentários ou nas nossas redes sociais o que você acha do OSM, se você tem ele na sua empresa, se você já se beneficiou de ter o OSM identificando para você um ataque que você não conhecia, um ativo que você não conhecia. Conta um pouco para a gente aí, interage um pouquinho com a gente para a gente poder saber como é que é a experiência de vocês. Bom, pessoal, obrigado por terem assistido o nosso Loopcast. É sempre bom trazer temas diversos para o nosso papo de tecnologia e segurança. Lembrando que, para quem quiser conhecer mais sobre a Zup, né, todas as nossas redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. Não se esqueçam, né? Seguir nosso Loopcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar nossos próximos episódios e também nas nossas redes sociais, @ZupInnovation. Valeu, até a próxima.